Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
Olá, eu sou o André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Feliz 2024 para você que nos ouve. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros, vamos falar sobre as tecnologias que devem dar a tônica desse ano, que vai acontecer ao longo do ano, que vai modificar a nossa sociedade e as nossas vidas. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast segue um oferecimento do site Líder em Analytics e também, claro, te convidar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine, a URL mais dita desse podcast. Rafael Coimbra, Carlos Aros, feliz 2024 para vocês. Vamos começar com os nossos prognósticos. Cada um de vocês traz duas, depois eu também trago duas e a gente vai analisando o que cada um trouxe. Rafa Coimbra, sua primeira tendência.
Tô de olho, André, num desdobramento da inteligência artificial generativa. Nós vimos em 23 a greve dos roteiristas e também dos artistas lá em Hollywood, isso atrasou as produções. Havia ali, obviamente, preocupações relacionadas a salário, as pessoas queriam melhores condições de trabalho, mas tinha um temor muito grande dos efeitos da inteligência artificial. Será que a IA vai escrever roteiros? Será que a IA vai criar clones de dublês digitais? E eles momentaneamente conseguiram conter isso com acordos com as grandes produtoras. Mas eu acho que isso foi só temporário. Eu, olhando para frente, um cenário aqui já de curto, médio prazo, acho que essas pessoas podem estar protegidas, mas a indústria, até por uma questão de redução de custos, vai buscar produzir atores digitais do zero. A gente está começando a fazer avatares hiperrealistas, colocar mais emoção nesses personagens digitais, e eu não me surpreenderei se, muito em breve, a gente comece a assistir, como a gente vê animações e já vê, né? Mas a gente vai começar a ver filmes mesmo hiperrealistas, você não vai distinguir se é uma pessoa, se não é, a carga emocional vai estar ali. Esses artistas digitais e os cenários digitais, eles vão ser mais baratos, mais programáveis. E eu acho que essa tendência também vai chegar no mundo dos jogos. Os jogos vão ter um componente de inteligência artificial generativa. A gente viu um fenômeno em 2023 dos NPCs, pessoas imitando aqueles personagens que ficam em movimentos repetitivos durante os jogos. Mas eu imagino que os jogos vão ganhar mais vida porque esses personagens vão ficar se reinventando ao longo do jogo. Cada jogo será um novo jogo munido por um motor de inteligência artificial. E eu, já para juntar então e finalizar, acho que essas duas tendências em algum momento vão se convergir no futuro. A gente vai ter jogos com cara de cinema e filmes com caras de jogos que vão se moldando, se adaptando, muitas vezes de maneira personalizada, a partir do entendimento da inteligência artificial.
É isso, Aros? O que você acha?
Eu concordo com a visão do Rafa. Eu tenho só um receio do ponto de vista de linguagem, sobre o quanto isso não pode ser estranho ainda, no caso do cinema, evidentemente, para uma parcela da população, daqueles que são mais puristas, por assim dizer. A gente tem visto um crescimento importante do uso de recursos visuais no cinema, o quanto a experiência tem sido alterada, mas ao mesmo tempo isso tem sido colocado ao lado de um debate sobre o quanto nós estamos abandonando uma certa naturalidade, um outro papel da arte, e aquela velha discussão. Óbvio que como um recurso acessório, como uma ferramenta, não vai gerar um grande ruído. A questão é quando a máquina começa a substituir todo o resto, e aí a gente tende a perder a naturalidade, tende a perder um sem número de aspectos que são muito próprios da arte. E essa é uma excelente discussão que se aplica não só ao cinema, mas que se aplica à música, que já usa muito, e o nosso amigo Bosco, ele pode falar sobre isso, de recursos de inteligência artificial, mas que a gente não percebe, e a gente passou a perceber quando passou a criar réplicas, né? Passou a mimetizar o indivíduo, ou propor junções estranhas de um artista de um gênero, supostamente cantando uma música de um outro gênero e etc. Então, quando entra no limite dessa confusão, gera uma estranheza e as pessoas acabam chamando atenção pelo pitoresco e absorvendo menos. Mas essa troca, essa simbiose, naturalmente aconteceria. A gente já tem alguns exemplos disso no cinema. O meu grande receio é quando ela se torna um excesso. E é por isso que a gente tem visto uma gritaria muito grande de alguns integrantes da indústria, do cinema sobretudo, os games não, esses estão bem resolvidos, mas da indústria do cinema, por causa dessa entrada cada vez mais forte da tecnologia.
Rafa, segunda tendência.
Segundo a expectativa minha, André, é em relação ao Drex, o nosso real digital, que está em fase de testes, né, um projeto piloto. Há a expectativa de que ele saia no fim de 2024, e eu tenho muita convicção que isso vai redefinir a forma como nós fazemos transações financeiras, pagamentos, compras, tudo que a gente viu já de avanço em relação ao Pix, que agilizou as nossas vidas, fazendo aqui a ressalva de que a gente teve muitos problemas ali no início, sobretudo em relação à segurança, mas depois que a coisa deu uma acomodada, hoje o Pix se mostrou um grande padrão, a gente vê as vantagens de uma ferramenta digital eficiente. E com o dinheiro digital, aí eu estou falando de uma criptomoeda, mas emitida pelo Banco Central do Brasil, então vai ter, de certa forma, um impacto no mundo das criptomoedas independentes, como o Bitcoin, porque as pessoas vão começar a olhar para um e para o outro e fazer a sua análise do que é mais interessante, e haverá uma camada de programabilidade dentro desse dinheiro, porque esse dinheiro, ele, uma vez que ficar nas mãos das instituições financeiras, por se tratar de uma moeda rodando em blockchain e com características digitais, essa moeda poderá ser programável. Os bancos, as instituições financeiras vão transformar esse dinheiro em tokens, e esses tokens, por sua vez, vão ganhar funcionalidade. Então não vai ser mais... O dinheiro não vai ser só dinheiro, ele será um dinheiro misturado com um contrato, ele vai ter funções que estarão inseridas dentro dele. E eu acho que isso vai abrir um mundo de oportunidades, isso também vai desburocratizar muita coisa hoje, que a gente precisa de 1000 documentos, 1000 camadas para resolver a nossa vida, e quando a gente tiver um dinheiro digital, seguro, programado e garantido pelo Banco Central, principalmente, isso vai mudar as vidas de todos nós brasileiros.
E o amadurecimento do processo de negociação via criptoativos, especialmente com a participação dos bancos centrais, com os stablecoins, faz com que o próprio processo seja mais inclusivo, dado que ele fica mais barato. Então, se eu tenho menos camadas participando das transações financeiras em geral, eu tenho também um processo inteiro menos custoso, que permite que parcelas que até então estavam desbancarizadas participem do jogo. A gente já viu acontecer movimentos similares de inclusão digital. O WhatsApp é a grande ferramenta de inclusão digital brasileira. Pessoas de diversas camadas da sociedade, quando eu falo das camadas, estou me referindo a camadas de receita financeira, de renda familiar, usam a tecnologia muito bem e certamente isso vai acontecer também com as criptomoedas. O Pix caiu no gosto da população muito rapidamente, justamente pela sua facilidade. E tecnologia, ela pega quando usa a gente a ganhar, ajuda a gente a ganhar tempo ou a matar tempo. Ou uso tecnologia para me divertir, para ficar ali jogando um tempinho fora, ou então eu uso tecnologia que me faz, de fato, ganhar tempo, executar tarefas complexas de uma forma mais simples. As moedas digitais, o Drex, eles têm a possibilidade de criar esse cenário para a população. Eu espero que isso aconteça e que eles sirvam para incluir mais brasileiros nesse ambiente bancarizado, o que é bom para todo mundo. Bom, seguindo, Carlos Aros, sua primeira tendência.
De olho nos carros elétricos, André, não é uma discussão nova, mas aqui no Brasil desembarcou com tudo em 2023, uma competição importante, investimentos pesados de algumas marcas aqui no Brasil. Nesse final de ano, a gente assistiu as premiações, né, que são tradicionais da indústria automotiva, e a gente viu, sobretudo, os chineses, né, as fabricantes chinesas, arrebatando diversos prêmios. E esse é um sinal, é um sintoma de um fenômeno maior que vem se alastrando pelo mundo inteiro, que é o crescimento dos carros híbridos e dos carros elétricos. Aqui no Brasil, a gente tem números interessantes. Um crescimento bem importante do crescimento do consumidor, acompanhado de preços atraentes, faz com que as vendas tenham números positivos. Ao mesmo tempo, há ainda do lado da indústria um debate importante que será a tônica de 2024. O debate sobre isenção, sobre taxação e sobre a relação custo-benefício para o consumidor, no caso dos carros elétricos. Não é a salvação da lavoura, a gente sabe. Inclusive, no grande debate sobre mobilidade, os elétricos entram com uma parcela pequena de colaboração. Os híbridos ainda aparecem com mais efetividade, embora os combustíveis fósseis ainda sejam bastante demonizados. Como falamos na semana passada, existe um processo, existe vontade, existe investimento, mas é uma jornada longa. A transição para a saída, para a remoção do combustível fóssil do nosso cotidiano, ela é uma jornada muito, muito longa. Os elétricos, os carros elétricos entram e carregados de desafios. Eu mencionei três do ponto de vista regulatório, porque um deles, que é o caso das isenções, está parado na Comissão de Ciência e Tecnologia lá no Senado. É tema da pauta para o próximo ano, a abertura dos trabalhos no próximo ano já deve contar com esse tema sendo discutido, porque o presidente dessa comissão já colocou como prioridade, porque, de novo, porque existe um movimento muito importante de investimentos aqui no Brasil e o país não quer perder esses investimentos. Mas no quadro geral, ainda há perguntas que precisam ser melhor respondidas. Primeiro, a acessibilidade, o custo para a infraestrutura necessária para que esses carros se viabilizem, né? Os postos de recarga, né? os postos de recarga dentro de casa para que as pessoas possam ter esses carros, então acessibilizá-los. A questão das baterias, o que vai ser feito com a vida útil dessas baterias? Elas vão ter a recarga rápida para que se torne mais interessante para o consumidor? E aí a gente entra num modelo em que, numa discussão sobre o modelo de negócio das grandes fabricantes. A gente teve nos Estados Unidos um movimento da Ford que não foi muito bem recebido pela rede de revendedores. Metade, praticamente, das concessionárias não quer vender carros elétricos. Eles não querem fazer os investimentos necessários para colocar equipamentos e treinar pessoal para atender o consumidor com os carros elétricos. Só que a Ford já definiu que vai colocar os carros elétricos em todas as suas concessionárias. E esse mesmo movimento, essa queda de braço, a gente está assistindo no mundo todo, com quase todas as fabricantes. Então, 2024 vai ser um ano decisivo para os carros elétricos, do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, do ponto de vista de consolidação do mercado e de definição de um modelo regulatório para esses veículos, que vai abraçar não só o que necessariamente vai ser aplicado como isenção, mas se vai taxar, se não vai taxar, e tem leituras de todos os lados. Hoje, a leitura que pesa sobre as demais é a de que é uma concorrência desleal e por isso que precisa ser equilibrado. A visão contrária a essa é a de que precisa ser incentivado no mesmo modelo, talvez, guardadas as devidas proporções, que se incentivou energia solar lá atrás. é a busca por algo que vai beneficiar lá na frente e que, portanto, precisa ter um empurrãozinho de início. Mas 2024 vai ser um ano importante para a gente entender a trajetória. A minha aposta é que ainda em 2024 os híbridos vão se sobrepor aos elétricos.
Rafa, o que você acha?
Complementando e só destacando aqui um ponto que o Aros trouxe, eu acho que é fundamental a parte da infraestrutura. A gente vê na China, na Europa, a gente acabou de voltar da Europa agora, e eu só via carro de aplicativo elétrico competindo de igual para igual, às vezes superando em termos de oferta os carros a combustível fósseis. Nos Estados Unidos, o governo atual fez um investimento pesadíssimo para criar uma rede de leste a oeste, de norte a sul do país, para que, obviamente, as pessoas tenham autonomia para dirigir em longas distâncias. A gente está falando de uma limitação hoje técnica, alguns carros ali, a maioria está girando ali em torno de 250, 300 quilômetros, é o que um carro é capaz de rodar sem precisar recarregar, alguns um pouquinho mais, mas se você fizer uma viagem entre duas grandes cidades no Brasil, que é um país continental, não dá para chegar no outro lugar sem ter um posto no meio do caminho. E não tem posto de recarregamento, essa é a verdade, nem nas grandes cidades, quanto mais em lugares mais afastados do Brasil. Isso tem que estar na pauta da política pública, a isenção, o incentivo a se construir a infraestrutura do futuro. Não adianta ter carro e não ter onde carregar esse carro.
É isso. Carlos Aros, sua segunda tendência.
O segundo ponto aqui que eu quero destacar é algo que me chamou muita atenção neste ano que passou e que com certeza vai se aprofundar para 2024, é a história do influenciador virtual. E para contar essa história do que a gente vai assistir cada vez mais, é preciso citar a Aitana, que é uma influenciadora que não existe no mundo físico, ela só existe no mundo digital. Mas ela tem perfil nas redes sociais, seguido por milhões de pessoas que desconfio, são 200 mil seguidores só no Instagram. Boa parte deles eu tenho certeza que não fazia ideia de que ela não é uma influenciadora de verdade. Ela tem contratos com agências de publicidade e ganha algo em torno de 10 mil dólares por mês por contrato de marca. A gente já viu com o DALL-E, com o Midjourney, a gente já viu a força que esses modelos virtuais ganham na publicidade. A gente já viu o quanto a tecnologia permite que se crie essas experiências, e a gente falou, o Rafa trouxe o exemplo do cinema e dos games aqui, e eu destaquei o que me preocupa é quando a gente extrapola esse limite. Mas no caso da publicidade, eventualmente, não há esse limite. E as marcas hoje têm um desafio importante no que diz respeito à relação com os influenciadores, que é o desafio da proteção. É saber se aquele influenciador que hoje é importante, interessante para a marca e que tem um contrato que traz benefícios, cuja imagem traz benefícios para aquela marca, pode amanhã ser problema a partir de um simples tweet, a partir de um story que ele publique ou qualquer coisa do gênero. Com um modelo virtual, isso não existe, porque a vida ali se dará com base em um roteiro estabelecido pelo grupo de publicitários que criou aquela ação, que construiu aquela personagem. Ela vai se basear única e exclusivamente no roteiro e na capacidade que ela vai que se criará a partir disso de interagir, de engajar e de criar essa relação com o consumidor, com o internauta. Os personagens estão cada vez mais reais. E o realismo agora, com base na animação digital, com base na inteligência artificial, nessa experiência que a IA generativa oferece, vai fazer com que essas relações extrapolem o que a gente conhece hoje. E talvez esses modelos de influenciadores virtuais se tornem mais estratégicos para as marcas, em alguma medida, menos arriscados, portanto, do que alguns influenciadores de milhões de seguidores que podem cometer deslizes, porque o ser humano é capaz de errar. Alguém roteirizado, um personagem roteirizado, cumpre com esse roteiro e a margem de erro é muito menor. Então, a gente vai conhecer cada vez mais os influenciadores virtuais e eles vão ser cada vez mais utilizados pelas marcas. A gente pode trazer alguns exemplos de marcas que já têm os seus garotos propaganda criados ali com base, né, em animação e são personagens. A gente está levando isso para um outro nível, para um outro grau de realismo e um outro grau de relacionamento com a comunidade. É disso que a gente está falando quando fala no influenciador virtual. E a minha aposta é de que em 2024 essas figurinhas vão ganhar cada vez mais a nossa atenção.
É isso, alguns pontos são relevantes quando a gente fala desse tema. Compras ao vivo, os influenciadores virtuais podem tratar compras ao vivo o tempo todo, não precisa sair do ar, porque, enfim, não cansa. Diversidade é um outro ponto que chama atenção, representatividade. Dá para as marcas construírem avatares, personagens que dialogam com públicos diferentes. Dá, inclusive, para customizar e deixar as pessoas se relacionarem com aquele influenciador que, de alguma maneira, tem características que fazem mais sentido para cada indivíduo. Essas parcerias contínuas, como você disse, Aros, não vai ter ninguém fazendo bobagem porque é um personagem roteirizado e também não tem revisão de contrato, aqueles elementos comerciais que eventualmente podem romper parcerias. E aí tem conteúdo mais detalhado e exclusivo, uma vez que a empresa é dona, literalmente, daquilo que será dito, do modelo de postagem. Dá para construir programas de marketing de afiliados, porque o avatar, o personagem virtual, ele emula uma pessoa, mas ele funciona como uma unidade de negócio. Ele gera dinheiro ali no formato que a empresa quiser. Então, de fato, faz muito sentido. Certamente a gente vai ver o crescimento desse modelo. Vamos lá, vou trazer minhas duas tendências agora. A minha primeira é computação em exoescala. A gente falou muito já de computação quântica, mas a computação quântica ela tem características estruturais, modelos de engenharia que tornam difícil que qualquer pessoa ou qualquer empresa acesse. Então é uma tecnologia que, sem dúvida nenhuma, ela vai ficar, pelo menos nesse momento, com as configurações atuais, um pouco mais restrita. Quando a gente fala em exoescala, a gente fala de um salto que é muito significativo na capacidade de processamento. E esse aumento de capacidade de processamento permite avanços que são, de fato, extraordinários em pesquisas científicas, por exemplo. As questões de modelagem climática, as modelagens financeiras que acabam construindo uma parte importante da dinâmica do mercado financeiro, descoberta de medicamentos, avaliação em gêmeos digitais. Então, tem um modelo que é muito... um modelo de computação e de aplicabilidade que é, de fato, muito grande e vai mudar a forma através da qual a gente enxerga os testes e simulações. Esses supercomputadores podem realizar um cálculo em escala hexa, por isso o nome, a computação em exoescala, que a gente ainda fala muito pouco, e essas simulações que hoje em dia são impraticáveis vão deixar de ser. Então isso vai significar um impulsionamento à ciência e à inovação, naturalmente, e traz a oportunidade da gente avançar em áreas que ainda estão mais paradas e são críticas para a sociedade. É isso, Rafa? O que você acha?
acho, André, que inclusive vai ter um outro fator tecnológico que vai impulsionar ainda mais essa tendência que você trouxe, que é o da comunicação. Por que eu estou falando isso? Porque quando você pensa nesses supercomputadores, obviamente a gente não vai ter esses supercomputadores em casa e, de repente, nem numa empresa, a não ser que ela seja muito grande e precise daquele computador ali no local. Mas eu consigo hoje acessar, vou pegar aí o exemplo da IA, a gente consegue, né? O processamento da IA generativa não é feito na nossa máquina, ela é feita lá em algum computador dessas grandes empresas. Mas o processamento é feito remotamente e eu consigo receber informação na palma da minha mão, talvez via 5G. A gente está falando aqui cada vez mais de, já que a pouco vamos falar em 6G, já está na rota do 6G aí previsto para 2030. A gente tem as empresas de internet por satélite, tem a Starlink, tem a Amazon entrando agora fortemente no segmento. Então, isso é muito interessante porque vai fazer com que a gente tenha acesso a um supercomputador. Quando é que você imaginaria que você teria um acesso a um supercomputador desse? Agora vai ser possível porque a conectividade está facilitando. Então, parte do processamento vai ser feito na máquina, isso também está melhorando muito. Tem aplicações e dispositivos e chips feitos para rodar localmente, mas não necessariamente a gente precisa de tanto poder na palma da mão. Deixa isso para as grandes empresas, desde que a gente tenha acesso praticamente 100% do tempo por alguma conexão móvel.
Minha segunda tendência é a popularização da edição genética através daquele método CRISPR. Já falou aqui sobre esse assunto. O método em si não é novo, mas esse ano deve ser marcado nesse tema pela escala. Vamos começar a ganhar escala nesse assunto. E esse tema vai representar uma revolução em medicina e biotecnologia. Nosso podcast de Health tem alguns episódios que tratam do tema. Se você gosta do assunto, recomendo fortemente que vá até lá, dá uma navegada. Você vai encontrar a Camila e a Laura falando muito sobre esse assunto. Mas, resumidamente, o que a gente está falando é da capacidade de editar genes e fazer isso de uma forma barata com muita precisão. Então, todo esse processo de individualização da medicina tem implicações que são muito profundas no tratamento de uma variedade enorme de doenças genéticas e ainda de servir como ponto de partida para outras mazelas, para outras doenças. A tecnologia oferece ali uma promessa de personalização da cura, de tratamentos que são mais eficazes em doenças que até hoje são consideradas intratáveis. E, obviamente, isso pode representar um ganho muito substancial para a nossa vida, para a melhoria da qualidade de vida e para o aumento da longevidade. Só que, como tudo tem dois lados, também vai despertar uma discussão importante sobre concepções éticas e sociais a respeito da medicina, dado que a gente vai brincar de Deus, Carlos Aros.
A gente vai brincar de Deus, mas a expectativa é que isso aconteça de forma responsável, né? E 2023... teve um encaminhamento importante dessa técnica a partir do olhar de algumas agências reguladoras, né, André? Então, a tendência é que, acompanhando o desenvolvimento tecnológico, a maturidade da técnica e o desenvolvimento de instrumentos e ferramentas que vão permitir o uso focado para o tratamento de doenças, acho que esse tem que ser o nosso olhar, porque a gente desvirtua muito esse tema quando entra numa ideia de que é possível fazer tudo e de fato acaba sendo, a partir do acesso que se tem a determinada técnica por meio do dinheiro. Eu posso pagar por aquilo e etc. E não é bem assim. A regulamentação e o papel das agências reguladoras de saúde é fundamental para viabilizar que técnicas como a edição genética cheguem à população de maneira segura. Então, a gente tem já, no caso do Reino Unido, a liberação para o tratamento de duas doenças. Então, são condições genéticas causadas por erros, né, nesses genes, que podem ser corrigidos com base nessa terapia. E a gente vai ter outras doenças que vão ser identificadas com a capacidade de serem tratadas a partir dessa técnica. O que se espera? Celeridade no processo de regulamentação e de disponibilidade, disponibilizar isso para a população. Não dá para a gente brincar de Deus simplesmente porque a gente pode, mas é fazer isso com o foco no tratamento e no cuidado com o indivíduo. Fora isso, vira problema, vira uma mazela e não uma solução para uma mazela. O que a gente assiste aqui no Brasil, pelo menos, é um processo muito sério para a liberação desses tratamentos, óbvio, que é uma discussão que vai chegar aqui, que já está na nossa agenda aqui, e que agora, seguindo os passos de países como o Reino Unido, que já liberaram, isso deverá ser liberado também por aqui. Mas eu insisto, não é só porque a gente pode brincar de Deus que essa brincadeira é saudável. Brincar com fogo implica no risco de se queimar, né?
É isso. Certamente esse assunto vai aparecer outras vezes por aqui ao longo do ano. Bom, está rolando a bola, 2024 oficialmente começou para a MIT Technology Review. Esse vai ser um ano cheio de coisas com MTech, com Energy Summit, com Innovative Workplaces, Innovative Agenda 35, com as nossas edições e com o nosso podcast. É isso. Hora de ir, por enquanto, semana que vem a gente volta, mas antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Carlos Aros, até a semana que vem.
Até a semana que vem, André Miceli, um abraço para você, para o Rafa, para quem nos acompanha e a forte indicação para que você, neste 2024, esteja junto de nós na MIT Technology Review Brasil. Tem muito conteúdo disponível no nosso site e muito mais conteúdo ainda para quem nos assina. Então é só você procurar lá mittechreview.com.br/assine e fazer a sua assinatura para poder ter acesso a um mundo de conteúdo, informação especializada, conteúdo técnico relevante para você, para os seus negócios. Então fica junto da gente, mittechreview.com.br/assine, e vamos juntos neste 2024.
Rafael Coimbra, grande abraço.
Um abraço, André Aros e todo mundo que nos ouve. Pegando carona aqui no que o Aros falou, a gente tem uma edição digital chamada What, Why and Next 2024, onde a gente aborda algumas dessas que a gente comentou e outras previsões para esse ano de 2024, explicando por que da gente tá analisando essas apostas. Só para assinante, se você ainda não é assinante, tá na hora de fazer parte da nossa comunidade em 2024. Um abraço e até semana que vem.
É isso. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil. E a gente segue por aqui falando sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau.
Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.